Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de falar do mercado da soja. Um dia encerrando de forma negativa lá em Chicago. A gente até viu o mercado se esforçando para trabalhar do lado positivo da tabela. Teve até um momento em que as altas apontavam para uma volta aí para próximo dos 12 dólares por bushel, mas acabou encerrando aí de forma negativa. Não foram quedas expressivas, não foram quedas que mudam muito o patamar de preços, mas, enfim, é um mercado que acabou se invertendo ao longo do dia. Vamos conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para saber dele o que aconteceu em Chicago hoje, por que a soja terminou desse jeito e, mais do que isso, o que vem por aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Afinal de contas, Vlamir, o bom humor do mercado acabou virando em fechamento negativo aí, por quê?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje o mercado foi muito financeiro, né? Ele foi muito técnico. Ele começou o dia com um otimismo bem importante aí, que foi o anúncio aí da agência europeia aí que controla os medicamentos e vacinas, anunciando que pode liberar a vacina ainda nos próximos dias e os países europeus poderão começar a vacinação ainda em 2020, né, nesse mês. Então animou todo mundo, os mercados todos estavam em alta pela manhã. Todas as commodities, metais, petróleo, todo mundo animado. Ainda continuamos com o anúncio no final da tarde de ontem, agora esperando pela definição do FDA aí, que pode liberar também a vacina da Moderna já para começar a ser usada já na próxima semana. A expectativa que ela seja, esse anúncio, essa comunicação oficial seja amanhã. E aí já na segunda-feira já comecem a vacinar com essa nova vacina nos Estados Unidos. Então, os mercados começaram bem, animados, positivos. E a soja foi junto, né? Foi, e o pessoal tentou buscar aí os 12 dólares. E chegou lá, né? Ele chegou a trabalhar batendo os 12 dólares aí no maio, só que não sustentou, né? Porque como o mercado está muito financeiro, muito técnico, depois de ele trabalhar 10, 12 pontos de alta, ele acabou trazendo as ordens de busca de lucros diários e mercado liquidando e acabou entregando tudo que ganhou, né? Então, eu ficava fechando o dia mais ou menos 0 a 0 aí, sem grande variação, né? Uma posição ou outra aí em leve alta, mas a maioria em leve baixa aí, meio ponto de queda, um quarto, um ponto e pouco aí, não mudando muito, né, Alex? Então, esse é o quadro final num dia técnico de Chicago, mas os fundamentos são bons, dá sinal aí que a escalada da soja ainda continua para o lado de cima. Nesses últimos dias nós ganhamos aí uns 20 pontos frente à semana passada e talvez amanhã ele continue tentando buscar mais um pouquinho aí para ficar mais perto dos 12 aí ou até bater novamente nos 12, porque nós já estamos com grande parte das posições aí já nos 11,90, né? Então está bem pertinho de furar, ele está subindo degrau a degrau, Alex. Mesmo que o dia foi fechamento levemente negativo, porque as posições ficaram muito perto das mínimas do dia, mas os fundamentos são bons e são positivos. Então há espaço para continuar a buscar esses 12 dólares agora, porque temos muitas notícias boas no mercado financeiro, né?
E quando você fala de fundamentos positivos, o que que você destaca, Vladimir?
Olha, temos fundamentos positivos que vêm lá da Rússia. Já desde ontem aí o anúncio do governo de taxar o trigo na exportação. Daí o que importa o trigo com a soja? Importa porque o trigo, o maior exportador de trigo forrageiro que vai para a ração é a Rússia do mundo. E grande parte dos 17 milhões e meio de toneladas do trigo exportado da Rússia vai para o setor de ração a nível mundial. E com isso, com menos trigo, porque eles estão sentindo escassez de trigo interno, tanto para consumo humano como para ração, e isso deve afetar o milho também exportado pelos russos, ele taxou entre mais de 30 dólares a tonelada. Então vai ficar mais trigo interno para eles e menos para exportação. Isso reflete na necessidade maior de farelo de soja aí para compensar aí para a produção de ração, né, Alex? Então, isso também está dando força no farelo, que acaba puxando o óleo, e isso é um ponto importante, né? Não deixando de dar importância à greve nos portos da Argentina, que também acaba afetando, apesar de que Nesse momento, nós estamos em dezembro, os embarques principais agora nessa época da Argentina são de trigo. Né?
Muito bem. Vlamir, diante desse quadro, a soja ainda com viés positivo aí nos preços, o que que o produtor tem que fazer, Vlamir? Produtor brasileiro nesse momento. Já dá para começar a voltar a negociar a safra nova ou é bom ele esperar ainda mais um pouco, Vlamir?
Olha, Alex, a safra nova está bem negociada, são mais de 65 milhões de toneladas já confirmadas, negociadas. A safra, em princípio, está projetada em pouco mais de 130 milhões de toneladas, então nós temos mais de metade dessa safra já negociada. Os recursos que o produtor precisa para cobrir os insumos e as contas iniciais, ele já está negociado nessa leva que ele negociou. E agora está numa fase mais de cuidar das lavouras efetivamente do que de negociar, né, Alex? Porque há um espaço para o mercado subir. E 2021, agora com a vacinação e a economia mundial voltando a evoluir em ritmo acelerado, há uma grande expectativa que as commodities vão se valorizar mais. Então, talvez para o produtor é mais interessante ele ter uma valorização da soja em dólar. Tem aquele que pensa assim, ah, mas. Tem muita gente da área financeira e do mercado de câmbio apontando que o câmbio pode descer abaixo de 5, certo? Pode mesmo, existe, porque o câmbio está valorizado no Brasil. Mas se a soja se valorizar e for a 12,5 dólares lá em Chicago, o que que vai? Mesmo que ele não receba mais em reais, mas a soja vai ser valorizada em dólar. O dólar vai estar mais barato, os insumos que são em dólar, comprados em dólar não estão mais em conta em reais. Então, para ele, a relação de troca acaba melhorando. Então, por enquanto, a gente está recomendando que fique aí, esperando um pouco mais, aí que é provável que a relação de troca melhore. Aí, principalmente aí já na virada do ano, começo de ano, janeiro, fevereiro, se tivermos esse avanço lá em Chicago e o câmbio seguir a linha que muita gente aposta aí que. Depois do avanço da vacinação mundial, a economia se a nível internacional melhore e o dólar se desvalorize frente às demais moedas. Então, isso é uma expectativa e isso acaba melhorando a relação de troca de soja por insumos.
O Vlamir, a soja no Brasil, o produtor brasileiro, na verdade, ele não está vendendo a soja, está se posicionando retraído, como você falou, mas os preços no Brasil estão bons?
Olha, os preços, se a gente olhar historicamente, são muito bons, Alex. A questão é que o produtor ele vai olhar a cotação atual aí nos portos na faixa de 140, R$ 140, 135, 138. Depende do mês, vai de 136 a 140 os níveis hoje nos portos da safra nova. E ele vai ver que está muito abaixo dos 160, 170, 180 que negociou aí. Nos últimos 2, 3 meses. Só que nos últimos 2, 3 meses, nós estávamos numa escassez de soja no mercado brasileiro, no mercado mundial, perda da safra americana, e os prêmios foram lá perto dos 300 pontos. Isso não é uma coisa comum. Normalmente, os prêmios trabalham de 70, 130, 140 pontos. E agora, nós, safra nova, já estamos com os prêmios abaixo de 100 pontos. Então, está dentro de uma normalidade. Só que os níveis da soja, se a gente olhar em dólares ou em reais mesmo, eles são bem bons aí para esses patamares. Então,
Mas podem
o
melhorar,
produtor.
é isso que você está
Eu
falando,
acho que
né?
tem fôlego aí para o produtor pegar um pouquinho mais em dólares nas posições da soja, né?
Tá.
Melhorar os níveis em dólares dela.
Bom, então a preocupação se volta para a safra. Dá para dizer que a safra brasileira está se consolidando ou caminhando para isso, Vlamir?
Olha, os passos estão bons. Mas a gente continua recomendando que os produtores que façam os tratamentos adequados, cuide bem das lavouras, porque teve muita gente que viu que quando começou com muita seca, acabou não fazendo os tratamentos iniciais, não fez pulverização com fungicidas, apontando que estava muito seco e não ia dar problema. E agora começou a chover bastante e os produtores agora estão perdendo o time, né, das aplicações, então tem alguns que vão perder produtividade em função de descuido aí no tratamento de lavouras, ou seja, de cuidar de doenças, de pragas, e não dá para vacilar nessa hora, né? Agora que a safra está no campo, E é mais uns 2 meses, tá toda a safra pronta, né? Então, é essa hora que tem que cuidar, tem que trabalhar sério, não vacilar agora para não perder produtividade, né? Tudo que tem de potencial tem que buscar e tirar do campo aí para garantir um excelente 2021, né, Alex?
A Brandalise Consult acabou de fazer um levantamento das condições das lavouras, né, Vlamir? Qual foi o resultado que vocês chegaram?
Olha, Alex, nós estamos aí com 38 milhões e meio de hectares plantados, praticamente 100%. O maior estado produtor do Brasil aí, para fazer um histórico, é o Mato Grosso, 10,3 milhões de hectares, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 6,1 milhões de hectares, e o Paraná, 5,6. São os três maiores estados produtores do Brasil. Só esses três estados representam praticamente 78 milhões de toneladas de soja, então em três estados. E as lavouras hoje, elas estão na seguinte situação: 35% dessas lavouras estão em excelentes condições, 50% estão boas, 10% estão regulares e 5% são entre ruins e péssimas. Então, temos 5% de lavouras em ruins e péssimas, essas estão com baixíssimo potencial produtivo, foram as mais afetadas no início, foram aquelas que não foram replantadas. Sofreram com a seca, com o calor extremo, perderam muita flor, essas vão ter baixo potencial produtivo. Só essa área de 5% representa quase 2 milhões de hectares, então tem bastante lavoura ruim e péssima. Mas, no geral, a safra está boa e, na condição atual, o potencial dessa safra é de mais de 130 milhões de toneladas se seguir dentro desses patamares aí. Que o ideal é manter aí na faixa de 85% entre lavouras boas e excelentes. Se mantido esse número, essa proporção de 85% de boas e excelentes, nós vamos colher mais 130 milhões de toneladas.
130 milhões de toneladas. Resolve o problema da oferta, Vlamir?
Não, não resolve não, porque o mercado mundial ainda vai ter uma demanda maior que o consumo, né? O consumo vai ser maior que a produção. E vamos para um ano apertado, vai ter queda do estoque mundial.
De novo, estoque apertado.
Provavelmente o estoque vai cair e parte dessa soja aí, talvez em abril, maio aí, até os americanos venham ter que comprar aqui, porque a demanda aí dá para ver o relatório de esmagamento aí do mês de novembro, o americano foi recorde histórico para novembro. Eles estão demandando muita soja interna, exportaram muita soja já. Então, o estoque final americano está caminhando para zero, né? O USDA montou 4 milhões e pouco de toneladas no relatório desse mês, mas no ritmo que está indo o consumo interno, esmagamento local e exportações, eles estão indo na mesma linha que o Brasil foi, né? Eles estão indo para zero de estoque final e aí vão ter que importar soja antes da chegada da safra deles, aí no meio do ano em diante.
Isso dá sustentação para preços, né, Vlamir?
Sim, isso aí é fator positivo, né? Isso que fez o mercado lá em Chicago também subir a partir do mercado que do momento que o Brasil parou de vender e teve que começar a comprar, né?
Muito bem. Vlamir Brandalise, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para te desejar aí um ótimo final de ano, boas festas, Vlamir. A partir de semana que vem a gente começa com os nossos especiais aqui no Notícias Agrícolas. E, obviamente, a gente vai estar ligado no mercado, vai estar com as informações aí no ar, mas imagino que agora a gente volte a falar só no ano que vem. Por isso, aproveito para te desejar um excelente 2021 e contamos com você lá para analisar esse mercado com a gente, tá certo,
É
Vlamir?
isso aí, Alex. Para você também, toda a sua família e muita saúde para a família do Notícias Agrícolas aí, saúde para todos aí, começar todo mundo firme com muita saúde em 2021 aí, força porque o Brasil vai deslanchar e o agro mais ainda em 2021.
É isso aí. Vamos estar preparado. Grande
Grande
abraço, meu
abraço,
amigo.
Alex. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Você também. Até.
Até mais.
Tá aí, Vlamir Brandalise, da Brandalise Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, mercado trabalhando aí com queda. Janeiro, 11 dólares e 82 centes por bushel, 2,25 de baixa. O março, 11 dólares e 86 centes por bushel, uma queda de 2,5. O julho, 11 dólares e 85 centes por bushel, 2,25 de baixa. E o agosto, 11 dólares e 62 centes por bushel, 2,75 de queda. Vamos aos números do milho. Milho encerrando ainda de forma positiva, março 4,26 dólares de alta, maio 4,29 dólares de alta, julho 4,29,075 de alta, setembro 4,15 dólares, alta de 1,5 ponto. Vamos ao trigo. Trigo para março 5,98 e 75 de queda, a mesma queda para maio que fechou a 5,99, vencimento julho recuou 2 pontos e fechou a 5,94. E o setembro, 5,97 dólares por bushel, 1,25 de baixa. São os números de hoje do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.